Alguns ouvintes, inclusive, já se manifestaram a respeito de dúvidas que têm sobre essa questão que envolve PIX, cartão de crédito, e vamos entender as novas regras de fiscalização da Receita. Por isso, convidamos um especialista no assunto, Otávio Toretta, advogado tributarista. Toretta, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Bom dia, ouvintes. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, explicando um pouco sobre as demandas tributárias do dia a dia.
As regras já mudaram? Já estão valendo?
Já estão valendo. Foi uma nova instrução normativa que surgiu pela Receita Federal sobre a relação da fiscalização de movimentações financeiras. E é importante salientar aqui para todos que estão nos ouvindo, né, Zé Roberto? Porque nós que atuamos nesse dia a dia, a gente escuta os clientes: poxa, eu não vou poder mais fazer Pix acima de 5 mil, vou ficar bloqueado, né? Vai gerar transtornos. Então, tem que trazer esse esclarecimento, né? Não há nenhum impedimento para você fazer Pix. O processo financeiro, ele continua o mesmo, as movimentações financeiras continuam o mesmo. O que mudou é a forma de fiscalização da Receita Federal. Então, a Receita Federal agora, ela tem uma abrangência maior de fiscalização das movimentações financeiras, tanto em movimentos com PIX, como em movimentações em contas bancárias que eventualmente não tinham vínculo ao Banco Central. Então, contas chamadas escrow ou outros modelos de contas bancárias que não tinham essa fiscalização via Receita Federal. Então, essa nova instrução normativa que veio, ela veio exatamente para ampliar essa fiscalização. Ela permitir com que a Receita Federal ela possa ir a fundo e identificar movimentações financeiras que não são declaradas junto à declaração de imposto de renda ou, eventualmente, em alguma apuração da própria empresa que tenha movimentações altas, né? E até é interessante aqui comentar, Zé Roberto, tem muitos clientes que vieram me perguntando: poxa, mas isso é inconstitucional, é ilegal, como é que a Receita Federal vai estar analisando nossa informação financeira sem uma decisão judicial, por exemplo? Mas veja, existe uma decisão já, um entendimento jurisprudencial do STF, por mais de 12 anos, que o STF entendeu que não havia uma necessidade de haver uma autorização judicial para que essas informações acontecessem, essa fiscalização ela acontecesse. E ano passado, inclusive, houve uma nova decisão que reforçou esse entendimento e o STF pacificou que, a partir de, então, desde o ano passado, a Receita Federal ela pode analisar qualquer movimentação financeira sem uma autorização judicial, basta ela solicitar ao banco. E aí já existem até regras antigas, mais de 10 anos, onde que os bancos são obrigados a todo mês fornecer essa informação financeira junto à Receita Federal. Claro que aqui a gente está falando em movimentações relacionadas a saldos, então geralmente são movimentações consolidadas, não informações específicas, mas eventualmente se uma pessoa física ou uma pessoa jurídica cair em malha, ou seja, a Receita Federal identificar algum erro na declaração, ela pode solicitar então uma informação mais detalhada dessa relação financeira.
Muito bem. Liberado aqui para que os ouvintes possam fazer as perguntas. O Clóvis, ele tem uma dúvida. Ficou claro aqui a explanação do Otávio, mas vamos lá pontuando algumas observações e dúvidas de ouvintes. O Clóvis está dizendo o seguinte: então no Pix eu só posso fazer a transação de 5 mil se eu faço recebo valores diferentes no mês e na soma chegue lá a 8 mil. Mas na verdade eu não recebo 8 mil. A Receita vai interpretar que eu estou recebendo 8 mil e vou ter que pagar por 8 mil?
Essa pergunta ela é um pouco capciosa, tá? Por quê? Porque tudo depende, Zé Roberto. Depende do auditor que vai estar avaliando a relação. Quando a gente fala em uma questão de malha fiscal como essa, a gente visualiza que o auditor ele quer de toda forma achar algo a tributar. Então vai depender muito de uma análise do auditor da Receita Federal que vai estar avaliando. Mas o que a gente vê com relação a essa instrução normativa? Que ela permite com que, se você tiver movimentos dentro de um mês que excedam R$ 5.000, então, por exemplo, um PIX de 100, outro PIX de 500, e daí na sua somatória ela sobressai R$ 5.000, a fiscalização ela já pode acontecer automática, essas movimentações já vão ser levadas para a Receita Federal, e isso vai permitir, inclusive, que a Receita Federal ela possa abrir tanto o futuro, os próximos meses, como o passado. Ela vai ter a permissão de analisar movimentações financeiras do passado também em relação dessa movimentação maior de R$ 5.000.
E é possível fazer a leitura, por exemplo, se eu pego R$ 2.000, faço um Pix para você, aí 2 dias depois você faz o Pix para mim, aí 2 dias depois eu devolvo para você. A gente só está trabalhando com 2 mil. Se a gente fizer isso 10 vezes no mês, vai dar 20 mil a movimentação na sua conta e 20 mil na minha conta.
Exato.
E, no entanto, só são 2 mil.
Exato.
E não tem nada a ver com faturamento. O que 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 leitura pode fazer a Receita nesse sentido?
Zé Roberto, o que que eu vejo com relação a isso, principalmente com a atuação da Receita Federal, tá? A gente percebe que o governo federal, ele vem trazendo medidas para alcançar o projeto da OCDE com relação à proteção de sonegação e fiscalização no mundo. E isso é uma das atitudes que faz com que a Receita Federal ela permita, então, analisar movimentações financeiras e identificar se você não tributou esse valor. Então, eventualmente, essa movimentação que eu fiz entre contas com você, no seu exemplo, ela pode ter sido uma movimentação que era tributada, seja via imposto de renda ou uma declaração via doação, que é o ITCMD. E aí a Receita Federal pode falar, viu, por que que esse valor que você transitou entre contas não está na sua declaração de imposto de renda? E aí, se ela identificar que isso foi relacionado, por exemplo, a uma renda que você teve numa relação negocial entre eu e você, ela pode fazer uma notificação e te autuar por essa falta de tributação.
E não vai se interpretar apenas o valor de 2 mil.
Não, vai ser.
Mesmo que...
Ela pode identificar toda essa movimentação e falar toda essa movimentação de 20 mil pode ter sido receitas e despesas, né, entre as negociações. Claro que aqui, Zé Roberto, não é algo que acontece de forma... autoritária, né? Existe assim o processo, o devido processo legal. Então, numa eventual situação como essa, você vai poder apresentar defesa junto à Receita Federal, você pode apresentar documentos, demonstrar que às vezes não era uma relação negocial. Então, existe sim uma possibilidade de você apresentar defesa. Mas, claro, vai gerar transtornos, sem sombra de dúvidas.
Tem gente perguntando sobre o MEI, o Edmilson, e o Emílio, ele faz uma observação em cima disso. Então, vou evitar fazer o Pix, vou receber em dinheiro e vou gastar. Mas também não é por aí.
Zé Roberto, o que a gente visualiza? Essa instrução normativa, na verdade, ela vem para aumentar a fiscalização principalmente em pessoas físicas que não são regulares, tá? Então, ou seja, pessoas físicas que têm uma movimentação de uma receita, de um trabalho que faz e não tem uma MEI, não tem um CNPJ para receber. E também empresas como MEIs, pessoas, empreendedores individuais ou empresas mesmo, que fazem movimentações e não declaram. Então, o que isso mostra para nós? Mostra que a fiscalização está cada vez mais arrojada e que você fazer movimentações como essa estão cada vez mais propícias a cair em uma malha fiscal. E é importante salientar aqui, até alertar os ouvintes, né, Zé Roberto? Porque uma vez que você cai em malha fiscal dentro de um ano, por exemplo, num imposto de renda, isso não impede com que a Receita Federal ela possa olhar os anos anteriores. Então, eventualmente, isso pode até abrir um chamado para a Receita Federal para que ela abra também a fiscalização dos anos anteriores. Você ir e movimentar relação financeira, dinheiro, é uma situação, é uma possibilidade. Mas saiba que ainda há o processo de sonegação, porque você não está pagando o imposto se aquele dinheiro que você movimentou ele era tributável.
O Edmilson que fala sobre MEI, ele é pintor. Então tem mês lá que ele recebe, digamos, 10 mil, outro mês 3 mil, enfim, ele diz aqui, e é verdade, o teto é 80 mil, alguma coisa assim.
Isso.
Ele tem que dar nota até 80 mil.
Isso.
Então ele vai fazendo essa movimentação que, naturalmente, é acima de 5 mil ao mês. O que pode acontecer com ele? Nada, porque ele é MEI, é isso?
Dentro do MEI, porque quando a gente fala na estrutura de MEI mesmo, tá, Zé Roberto? A MEI, ela é uma... É basicamente um misto entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, essa movimentação acontecendo na pessoa física, por ser MEI, não há um problema com relação a isso. Desde que você tenha declarado, feito a declaração do MEI, da forma correta. Então, sempre cuidando ali da limitação que você tem com relação ao valor global anual. Salvo engano, eu acho que hoje está em 82 mil, não é 80 mil redondo.
É 81, me parece, né? Porque não foi revisado. Até o pessoal achou que ia para 140, 130.
Isso, tanto que o Simples também acharam que ia aumentar para 8 milhões, não aumentou.
E não aumentou.
Existem projetos de leis, mas ainda não aconteceu.
E pode acontecer esse ano ou não?
Eu duvido, tá, Zé Roberto? Eu duvido porque agora, recentemente, a gente passou por uma aprovação de reforma tributária. Então, acredito que o Congresso não está focado nisso nesse momento. Ele vai estar focado exatamente na regulamentação das novas normas tributárias que estão por vir. E até, se a gente for ver, houve uma nova atualização agora, que busca, principalmente, né? É a atualização da base do imposto de renda. Então, acredito que não vai ser o foco nesse momento a atualização da base de MEI em Simples Nacional.
Tem perguntas aqui também em relação ao cartão de crédito. O que muda?
O cartão de crédito, antes, ele não era fiscalizado, tá, via Receita Federal. E agora, com essa nova instrução normativa, o banco também é obrigado a informar a tua movimentação em cartão de crédito. Da mesma forma que é o Pix. Essa instrução normativa ela não serviu somente para o Pix, mas então todas as movimentações bancárias de contas que não estavam sendo fiscalizadas pelo Banco Central, como contas de scroll que eu comentei, como também, eventualmente, cartões de crédito ou algum cartão de benefício eventualmente vinculado ali à pessoa. Então, o que, que acontece? Agora, a empresa financeira ela vai precisar informar essa movimentação junto à Receita Federal.
E esse monitoramento não significa a criação de um novo imposto?
Não, não significa a criação de um novo imposto. O que significa é um aumento do processo de fiscalização, um aumento de permissões que fazem com que a Receita Federal possa identificar a eventual sonegação fiscal.
Agora, aquela pessoa que tem um contador, geralmente o contador está preparado e vai repassar essas informações orientando o contribuinte para ele não ter problema.
Com certeza, Zé Roberto. Isso, inclusive, é um ponto muito importante para a gente comentar aqui, porque você sempre precisa buscar um profissional que tenha um conhecimento específico relacionado à área, em específico à área tributária, tá, Zé Roberto? Porque essas situações, elas alteram o formato de a gente trabalhar no dia a dia, né? A gente tem que cuidar, eventualmente, como vai declarar isso junto à Receita Federal, como apresentar essas informações junto à declaração de imposto de renda. Então, houve essas movimentações. Se essas movimentações realmente são movimentações quentes que tinham que ser tributadas, tem que ser apresentado em declaração de imposto de renda. Então, você precisa buscar um profissional que consiga apoiar você a resolver isso e fazer a declaração da via correta. E mais, não só junto à pessoa física, mas também junto à pessoa jurídica. Porque essas mudanças vão impactar para grandes empresas, principalmente empresas multinacionais, que vão ter que começar a declarar isso via SPED. Então, as declarações, as obrigações acessórias aqui que a gente está falando, elas vão mudar. Isso vai fazer com que haja uma necessidade de um profissional capacitado para ajudar o ouvinte aqui.
O Sandro está dizendo, por que essas mudanças foram implementadas? O governo quer arrecadar mais?
Zé Roberto, o que a gente visualiza, tá? O governo com o déficit que existe hoje na economia, a relação financeira que é uma conta simples, receita menos despesa, a gente visualiza que o Brasil está tendo muito mais despesa do que receita. Essa é a lógica. E uma das formas que o governo tem para a gente aumentar a receita é via tributação, via impostos. E um meio que muito é feito em situações de crise econômica, é aumentar a fiscalização para que se possa aumentar a arrecadação. Então, essa instrução normativa ela vem para mostrar o quê? Existe, é claro, uma discussão por trás sobre a vinculação ao OCDE, fazer com que o Brasil esteja cada vez mais próximo a esse programa, mas a gente sabe que, ao fundo, a busca aqui não é vincular ao OCDE, mas sim aumentar a arrecadação via uma fiscalização mais arrojada. Ou seja, ter equipamentos, ter tecnologia, ter informações capazes para que você possa eventualmente pegar uma sonegação que deveria ter sido tributada e não foi.
Tem muita gente sonegando ainda?
Existe um indicador, Zé Roberto, eu não vou ter esse indicador exato para esse ano, mas alguns anos atrás o indicador dizia que era mais de 3 bilhões o valor de sonegação. Então, existe sim. A gente sabe que no dia a dia muitas pessoas acabam, às vezes, deixando de declarar ali R$1.000, R$2.000, né? E a gente vê que no conjunto o valor é muito relevante.
Olha, tem gente aqui que pediu para não ser identificada que tem aluguéis. E o aluguel ele não declara porque não está na imobiliária, é isso? Depois o Otávio vai me ajudar aqui. E ele recebe via Pix. Agora diz que vai receber em dinheiro.
Legal.
Não pode também, né?
Zé Roberto, é muito interessante, porque aluguéis é um caso que a gente pega muito frequente no escritório. A gente faz estruturação de holding e, eventualmente, a gente visualiza no cálculo essa situação. E é engraçado porque, quando a gente faz o cálculo de holding, é para a gente avaliar se compensa você tirar da pessoa física, tributando, às vezes, 27,5%, e você jogar numa pessoa jurídica pagando 14%. Mas aí o cliente chega e fala assim, não, ó, eu recebo metade do aluguel na pessoa física, ou eu não recebo aluguel e não declaro o aluguel na pessoa física. Então não há uma economia aí para hold. E aí quando eu comento isso para ele, eu falei, e você sabe os impactos que isso pode gerar? E os impactos são exatamente esse, é o que a gente está falando. Numa eventual fiscalização, o que vai acontecer? Você vai ter que tributar todos os aluguéis que você não tributou no decorrer dos anos. E o conjunto, dependendo do valor, ele pode chegar numa alíquota máxima de imposto de renda, que é 27,5%, que é uma alíquota relativamente alta, dependendo do valor que a gente está comentando aqui. Inclusive, O certo, claro, que a gente está aqui comentando sobre a questão financeira e tudo mais, mas quando a gente busca fazer esse pagamento da forma correta, a gente faz com que esse dinheiro ele vá aos cofres públicos, para que os cofres públicos possam ser direcionados à educação, saúde e tudo mais, segurança pública. A gente sabe que hoje o Brasil ele não tem um índice adequado para todos esses serviços públicos, mas nós, como brasileiros, como cidadãos, nós temos que pensar nisso. E eu digo muito isso para muitos clientes, Roberto, que é muito melhor você pagar o correto e não sofrer uma fiscalização que depois você pode chegar a ter uma multa de até 200%, e do que você, às vezes, deixar ali ou fazer um planejamento tributário que você consiga reduzir a carga tributária de forma correta, mas você pagar esse tributo e não sofrer nenhuma autuação. Então, é muito melhor você se planejar, fazer da forma correta, pagando menos tributo, do que você deixar de pagar o tributo e depois sofrer ali uma autuação que pode custar muito mais caro.
O Alfredo, já falei seu nome aqui, Alfredo, mas não tem problema. Ele diz o seguinte: a insegurança na gestão desse governo, ele fala do governo federal, tem aumentado a sonegação? Alguém pode entender assim: não, esse governo não faz uma boa administração. Então, eu também vou dar um jeito de pagar o mínimo possível.
Sim. Zé Roberto, que nem eu comentei, eu não tenho um indicador correto, mas quando nós que trabalhamos, atuamos nessa área tributária, a gente recebe muita solicitação de clientes realmente para buscar uma forma de burlar o sistema tributário, burlar a arrecadação. Mas o que eu quero até deixar claro aqui para esse ouvinte, Zé Roberto, porque assim, existem formas legais de você reduzir tua carga tributária. Não significa que você precisa pagar cheio aquele tributo, né, ou deixar de pagar aquele tributo, mas você fazendo, às vezes, um bom planejamento tributário, seja numa empresa, seja numa pessoa física, você consegue reduzir a sua carga tributária. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Só para o ouvinte, às vezes, entender. Um produtor rural, que a nossa região aqui de produtores rurais, ela é muito forte. O produtor rural, às vezes, na forma de você tributar na pessoa física, em vez de você tributar ela via um arrendamento rural, você tributar ela via parceria rural, muda totalmente a visão. Às vezes, você pode economizar mais de 20% só nessa estratégia, só no formato de você gerar essa tributação. Então, são, às vezes, técnicas que você alinha junto ao direito e à contabilidade, que você reduz a carga tributária de forma correta e você não precisa pagar uma carga tributária tão alta, que a gente sabe que no Brasil é complexa.
E é absolutamente legal, né?
Absolutamente legal.
Você faz a manobra legal.
Exato. Você vai usar a base da lei, você tem uma previsão, você tem, inclusive, num planejamento tributário como esse, Roberto, a gente usa até decisões da própria Receita Federal. O que a Receita Federal está entendendo sobre essa relação, né? Pra gente ter esse embasamento.
Inclusive, tem pessoas, tem escritórios que têm trabalhado essa questão junto às empresas, junto às prefeituras, né? E conseguido, inclusive, ter lá, me parece, um ressarcimento, alguma coisa que volta, é isso?
Com certeza. Existem empresas que, o que elas buscam? Elas buscam identificar tributos pagos indevidamente no decorrer dos anos anteriores via uma estratégia tributária. Então, encontrei um tributo que foi pago indevidamente, um imposto de renda, um PIS, um COFINS, e aí essa empresa ela recupera esse valor e entra em dinheiro em caixa para a empresa poder realocar aí financeiramente em qualquer outra estruturação.
O Reginaldo tem uma pergunta, obrigado também por interagir aqui com a CBN, Reginaldo. Afinal de contas, se a gente pagar tudo certinho, qual é o índice de imposto do Brasil hoje? Quanto que a gente paga de imposto?
Isso vai depender com relação se ele está falando renda ou consumo, né? Uhum. Porque o Brasil ele tem uma tributação um pouco diferente lá de fora. A gente foca muito a tributação via consumo e não via renda, tá? Mas se a gente for trabalhar via consumo, que é o quê? A negociação, a compra de um produto, a compra de um serviço, hoje a média da carga tributária ela sobressai 34%, tá? Então essa é a base mais ou menos que a gente tem de carga tributária sobre o consumo. Mas aí a gente tem o que a gente estava comentando aqui, por exemplo, do PIX, que é a relação da carga tributária junto à renda. Aí vai variar muito da renda da pessoa, vai variar se é pessoa física ou pessoa jurídica. Então, aí a gente vai ficar aí numa média de 12% a 20%.
E tem produto que vai duplicando, triplicando o imposto em cima do mesmo produto.
A gente tem alguns tributos que a gente chama de tributos cumulativos, né? Que eles são via cascata, que a gente chama uma tributação via cascata. E sim, a formação do preço de produto no final ele pode acabar ficando mais caro para o consumidor final. Essa é a proposta da reforma tributária, Zé Roberto. É a gente evitar essa forma de tributação, tributar uma única vez via o IVA, né, que uhum. é o tributo único, e evitar que isso aconteça. Há um acúmulo de carga tributária em cada esfera. Mas sabe-se que, apesar da reforma tributária estar trazendo essa simplicidade, melhorando esse sistema, a carga tributária aumentada está acontecendo também de outro lado. Então, estou reduzindo a cumulatividade dos tributos em cada cadeia, mas eu estou aumentando minha carga tributária em outra via. Difícil dizer isso para o futuro. Mas a reforma tributária que foi aprovada, ela já busca evitar esse tipo de acúmulo de carga tributária em toda cadeia tributária.
E como você vem acompanhando esses ajustes com as leis complementares, essa implementação gradativa?
E eu ainda não acredito que a forma que foi feita é a forma mais adequada. É muito importante, isso não há de negar. A reforma tributária, ela é essencial para o país, para a melhoria da economia. Mas a gente não pode falar em reforma tributária sem falar em uma reforma administrativa, em uma reforma das despesas propriamente dita. Mas o que eu vejo dessa reforma tributária que foi aprovada especificamente? Eu vejo que eles trocaram banana por banana. Eles só reformularam, criaram letrinhas novas, porque você pega uma estrutura de uma reforma tributária que foi feita via Constituição, o que é muito difícil de se alterar, tá? E as regulamentações que vieram, nós estamos falando de 500 páginas de regulamentação, mais de 300 artigos. Então, aonde você vê simplicidade no sistema, no novo sistema tributário? Você não vê isso. Se você quer simplicidade, você tem que ter uma lei simples. E essa lei não é nada simples. A gente visualiza que foi pego todo o acúmulo de legislação dos últimos anos no Brasil, desde a Constituição Federal, tentado fazer uma nova máscara e juntado isso num arquivo de 500 páginas. E claro que vai vir muito mais, né? Porque todo esse processo de transição, ela vai levar mais de 30 anos.
Tem gente perguntando aqui sobre o pacote de corte de gastos. Bom, a gente pôde observar que não agradou o mercado, não é? Não foi aquele que muitos esperavam. Alguns até culpam também o Congresso. Mas o que você vem analisando sobre esse pacote de corte de gastos? Há um desequilíbrio fiscal. Está difícil para arrumar as contas aí, não é?
Está muito difícil, Roberto. Até porque, quando a gente visualiza a questão do pacote de gastos, a gente vê que em nenhum momento está se querendo cortar gastos. Até eu vi uma notícia recentemente que o governo federal está implementando uma estação espacial. Aonde se faz sentido num país que você tem uma despesa gigante, que você não consegue compor receita para cobrir essa despesa, faz sentido você investir em tecnologia espacial nesse momento? Talvez é melhor você investir em segurança, educação, que a gente precisa muito mais agora, né? Então, realmente, o encontro de contas não está fácil. A gente vê o governo buscando novas contratações de novos ministros, novos servidores públicos, aumento também do salário do servidor público. E isso faz com que a gente tenha uma visão onde que a despesa só aumenta e a receita ela não vai acompanhar. Porque é lógico. A gente não tem aumento de receita porque a gente não tem aumento de empresas, a gente não tem aumento de pessoas que têm renda tributável. Hoje, a nossa renda tributável via pessoa física, ela reduziu muito. Nós estamos indo para uma população mais velha, igual a União Europeia. Então, a gente já não tem mais uma população que traz tributação como trazia na época. E isso começa a gerar complicações. Complicações que é no fato de a gente ter um déficit gigante, onde que o governo não vai conseguir dar conta do pagamento dessas despesas.
Muito bem, não temos mais tempo. Tem um ouvinte aqui, o Toreta. Acho que conheço esse rapaz. Zé Carlos Toreta, conhece?
Acho que é meu pai.
Otávio, muito obrigado pela participação aqui, realmente muito oportuna. E até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Zé Roberto. Mais uma vez, é uma grande satisfação estar aqui com você e sempre à disposição.
Conversamos com o advogado tributarista Otávio Toreta, e entre os assuntos falando sobre PIX, cartão de crédito, entendendo um pouco mais as novas regras de fiscalização da Receita. Nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo, e logo depois tem o CBN Paraná.